Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede. Hoje é sexta-feira, enfim, sexta-feira, né? Dia 3 de maio de 2019. Eu sou o David Lira e sigo com você na edição de hoje. Polícia prende mais um suspeito de ter vendido a arma usada no massacre da Raul Brasil em Suzano. Começa a campanha Maio Amarelo para reduzir mortes no trânsito. No Paraná, o número de mortes de motociclistas aumentou. Na política, partidários do PSDB decidem a presidência estadual do partido na segunda-feira. O deputado estadual Paulo Litro é indicado para o cargo. Esses e outros assuntos você confere a partir de agora no Paraná em Rede.
Previsão do tempo.
O Instituto Meteorológico CIMEPAR registra maior concentração de nuvens do centro para o norte do Paraná nesta sexta-feira. As temperaturas seguem altas no noroeste e no litoral do estado, máxima de 29 graus em Umuarama e de 27 em Francisco Beltrão. Em Apucarana, no norte do Paraná, a máxima chega aos 30 graus. E a Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quinta-feira o homem que teria vendido a arma usada no massacre da escola Raul Brasil em Suzano. De acordo com a polícia, as investigações apontaram que Geraldo Oliveira dos Santos, de 41 anos, conhecido como Buiú, vendeu o revólver calibre 38 utilizado no crime. Segundo a polícia, a venda foi intermediada pelo mecânico Cristiano Cardias de Souza, que foi preso no início do mês passado. Conhecido como Cabelo, ele também teria vendido as munições utilizadas no ataque. Geraldo Oliveira dos Santos teve a prisão temporária de 30 dias decretada e foi encaminhado para a cadeia de Mogi das Cruzes. E aqui no Paraná, os policiais militares iniciaram treinamento para atuar na segurança das escolas.
Os 100 policiais militares da reserva, selecionados no programa Escola Segura do Governo do Estado para atuar na segurança das escolas estaduais, começaram nesta quinta-feira os cursos de treinamento e aperfeiçoamento. Imediatamente após o fim do curso, os policiais começam a atuar nas 50 escolas inscritas nesta etapa do programa. Os policiais passaram por todas as fases do processo, restando agora a capacitação, que tem duração de 20 horas. Os diretores das escolas também passaram por capacitação com duração de 4 horas e meia. A formação tem turmas em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, Londrina e Foz do Iguaçu. Mais policiais militares serão convocados à medida que o projeto for expandido para outras escolas. Repórter Rodrigo Arendi.
Militantes do PSDB no Paraná vão escolher na próxima segunda-feira o novo presidente do partido na Executiva Estadual. Segundo o atual presidente da sigla, deputado Ademar Traiano, a disputa vai ocorrer de maneira tranquila e, pelos próximos anos, a presidência do PSDB no Paraná será ocupada por um político jovem. Pensando em recuperar o PSDB depois de um encolhimento nas eleições do ano passado, o deputado estadual Paulo Litro se lançou candidato à presidência do partido no Paraná. Paulo Litro disse que a sigla no estado precisa de novas ideias para resgatar o protagonismo que um dia teve.
Uma renovação com novas ideias, novos projetos, um partido que já deu muita contribuição ao estado do Paraná, ao Brasil, e nós precisamos resgatar o protagonismo que o PSDB já teve daqui para frente.
Até nesta segunda-feira, o presidente do PSDB no Paraná é o deputado Ademar Traiano. Na última eleição, o partido perdeu representatividade no estado e também em Brasília. Além de Paulo Litro e Ademar Traiano, a sigla tem mais o deputado Michele Caputo no parlamento paranaense. Na legislatura passada, eram 6 deputados na casa. Já na Câmara Federal, o PSDB não elegeu nenhum deputado. Na legislatura anterior, eram 3 parlamentares. Um dos motivos para essa redução no número de eleitos foram os escândalos envolvendo o ex-governador do Paraná, Beto Richa, presidente do partido até fevereiro deste ano. Traiano disse que não tem interesse em disputar a presidência do partido. Quer dar um tempo.
Já fui presidente e vice-presidente por duas vezes, acho que é momento oportuno para propiciar aos novos, né, que possam, enfim, participar do processo. Me convidaram para ser vice, aceitei, mas o desejo de ser presidente a mim hoje não me passa pela cabeça. Vou dar um tempo.
Paulo Litro tem 27 anos de idade e está em seu segundo mandato como deputado estadual. Membro da bancada do Sudoeste Paranaense, ele tem atuação forte e posicionamento contundente dentro da Assembleia Legislativa. É relator da CPI de questões fundiárias, instalada em 2017. Membro titular da Comissão de Constituição e Justiça e integrante da CPI de tarifas portuárias. Ele disse que está pronto para assumir a presidência do PSDB no Paraná.
É um grande desafio, mas acredito que a gente tem que ser movido a grandes desafios na vida. Resgatar o protagonismo do PSDB não será uma tarefa fácil, mas conto com o apoio de diversas lideranças, pessoas jovens que têm esperança no PSDB continuar sendo um partido forte e um partido grande.
O atual presidente do partido no estado, deputado Ademar Traiano, garantiu apoio à única chapa inscrita até o momento. E disse que o PSDB paranaense precisa de nomes novos na direção.
É uma composição trazendo gente nova do interior do Paraná, oxigenando o partido, acho que isso é fundamental, composta pelos deputados, pelo vice-prefeito de Curitiba, indicado por membros aqui da capital, prefeitos do interior, é dar uma nova roupagem ao PSDB do Paraná com o nosso apoio.
Em 2018, 3 jornalistas foram assassinados no Brasil. É o que indica o relatório sobre a liberdade de imprensa no país, divulgado pela Associação Brasileira das Empresas de Rádio e TV, a ABERT. Na comparação com 2017, outros dados chamam a atenção. O número de agressões a profissionais da comunicação aumentou em 11,42%. As ameaças cresceram 90% e as tentativas de intimidações aumentaram em 275%. Diante disso, o Brasil é considerado um dos países mais perigosos para o exercício do jornalismo. É o 10º no ranking da impunidade de crimes contra jornalistas. O diretor-geral da ABERT, Cristiano Lobato Flores, reforça a necessidade de refletir sobre esses dados, hoje, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.
A gente comemora a data da liberdade de expressão e de imprensa no país, no dia 13 de maio, mas comemora com muita preocupação. Nós lançamos um relatório em fevereiro mostrando o aumento da violência praticada contra os profissionais de comunicação, tanto da violência letal, né, com mortes, que passou de 1 para 3 radialistas assassinados, como também de violência não letal. Nós tivemos um acréscimo de 50% de crimes e muitos deles praticados agora pela internet. O fenômeno agora de criminalização, de crime cometido contra não só jornalistas, radialistas e as próprias emissoras, se dá através da internet. Né? Porque hoje é muito fácil você entrar nos portais dessas empresas e cometer algum crime, principalmente de injúria, calúnia e difamação contra esses profissionais. Então é importante que a gente siga educando a sociedade e gere esses debates para que realmente a gente possa conscientizar a sociedade sobre a importância do jornalismo profissional.
Os números foram apresentados e debatidos no 11º Fórum de Liberdade de Imprensa e Democracia, promovido pela revista Imprensa, em Brasília, nesta quinta-feira. Na coluna Atitude Consumidor, o professor Cláudio Henrique de Castro explica que é direito da população de ser ouvida sobre a situação dos pedágios no Paraná.
Atitude Consumidor.
Olá, consumidor. Hoje eu vou falar sobre o plebiscito para os pedágios do Paraná. O plebiscito e o referendo são disciplinados na Lei 9.709, de 1998. São consultas formuladas ao povo para que ele delibere sobre matéria de relevância e de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. O plebiscito é convocado com anterioridade por meio de um ato legislativo ou um ato administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Na vida republicana brasileira, foram raríssimas as vezes nas quais o povo foi consultado. Com efeito, o povo paranaense, no que diz respeito às estradas estaduais, e os pedágios, pode decidir se aceita ou rejeita a renovação ou a criação de novos pedágios por meio de plebiscito. Anunciadas audiências públicas, nada mais são que mera fachada para abençoar o processo de renovação e não têm eficácia decisória. Quanto às estradas federais, a consequência é que se o plebiscito rejeitar a renovação ou criação de novos pedágios, nos trechos federais deve ser seguida essa decisão. Outra ideia é que se houver esse plebiscito, ele tem que valer nos próximos 20 anos e não valer aí por 1, 2, 3 ou 4 anos e depois vem os pedágios novamente para as estradas paranaenses. O fato é que esses contratos teriam que ser realmente estudados e, quem sabe, até a gestão desses pedágios ser feita por uma sociedade anônima com capital do Estado e da iniciativa privada. As discussões que aconteceram nesses últimos 20 anos nos pedágios paranaenses quanto a sobrepreço, superfaturamento, diferenças do valor, que os nossos pedágios são caríssimos em relação a outros estados, e tudo mais que nós vemos nos noticiários policiais do Paraná, isso tudo é muito grave. O povo, na verdade, é o grande usuário e o destinatário da cobrança dos pedágios, e deve ser ouvido. O pedágio no Paraná tem um forte impacto econômico, principalmente porque a economia do Paraná é marcadamente agrícola. Não se pode simplesmente renovar com uma canetada ou pela vontade dos donos do poder e dos donos dos trechos concedidos. O povo deve ser ouvido. Houve financiamento de campanhas políticas por parte dessas empresas? Foram corretos os investimentos? Houve bilhetagem nesses pedágios? Houve fiscalização? As alterações contratuais foram legítimas? São perguntas que estão no ar, ainda não respondidas. Esta é a justa e importante oportunidade para se saber se o povo paranaense deseja renovar ou criar novos pedágios no Paraná. Ele deve ser ouvido, afinal de contas, ele é o grande consumidor dos serviços públicos nessas estradas paranaenses. Plebiscito já para os pedágios no Paraná. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
A seguir, de acordo com o Detran Paraná, o estado registrou em 2018 um aumento no número de mortes de motociclistas. A gente vai falar disso daqui a pouco, depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.